boa tarde. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Dou as boas-vindas a esta audiência solicitada pela senhora doutora Cecília Medeiros e a senhora doutora Anabela Monteiro, relativamente à questão dos técnicos superiores de saúde. Duas boas-vindas, é um prazer recebê-los no âmbito do grupo de trabalho, é um grupo de trabalho, não é a comissão toda, é um grupo de trabalho, para recebermos em audiência todos os cidadãos e organizações, entidades que solicitam no sentido de fazer expor os seus pontos de vista e as suas pretensões, sempre tendo presente que somos um órgão legislativo, fiscalizador da atividade, parlamento e não executivo, não é? Nesse sentido, eu vou conceder-lhes a palavra para poderem expor o assunto que os traz cá, as senhoras doutoras, e para isso 10 minutinhos, mais ou menos, penso que será o suficiente, só necessário um pouco mais, pouco. Seguidamente, passarei a palavra à senhora e aos senhores deputados que desejem expor alguma questão, não é obrigatório, caso tenham alguma dúvida, algo que desejem ver esclarecidos, poderão colocar questões, que darei a palavra no final para responder. Neste sentido, voltando a reiterar o nosso prazer de as receber neste grupo de trabalho, dou a palavra então à doutora Cecília Medeiros. Quero ter a gentileza, por favor.
Okay. Então, boa tarde a todos. Queremos em primeiro lugar agradecer terem-nos recebido assim tão prontamente. Nós somos psicólogas no Sistema Nacional de Saúde, trabalhamos nos centros de saúde que pertencem à Unidade Local de Saúde da Guarda, que é uma EPE. E como é uma EPE, nós temos contrato individual de trabalho, o que nos tem colocado muitas dificuldades em relação ao reconhecimento das nossas competências e em relação também aos mesmos direitos que os nossos colegas com contratos em funções públicas têm. Fazendo assim uma breve história da nossa situação e como é que nós nos encontramos nesta situação, como os senhores sabem, a carreira de psicologia clínica pertence à carreira dos técnicos superiores de saúde e para a qual é necessário ter o estágio de especialidade de 3 anos no Sistema Nacional de Saúde. Acontece que também, como penso que vocês sabem, esse estágio não é aberto há muito tempo, há muitos anos, pelo que em 2008 o Ministério da Saúde decidiu abrir a possibilidade de os psicólogos clínicos, não tendo essa especialidade, pudessem entrar e trabalhar nos centros de saúde. Foi nessa condição que nós entramos. Portanto, nós entramos para os centros de saúde da Guarda, com um contrato em funções públicas, a termo certo, digamos assim, tal como todos os nossos colegas que entraram no restante país. O que é que acontece? Como esses colegas que entraram e nós não tínhamos esta especialidade, o Ministério da Saúde, juntamente com a Administração Central de Saúde, decidiu, passados uns anos, fazer uma equiparação ao estágio da especialidade às pessoas que, tal como nós, já tinham 3 anos em funções nos mesmos contextos, centros de saúde e hospitais. O que é que acontece? Nós tivemos o azar de, neste período de tempo, o nosso centro de saúde, que pertencia a uma IRS, a IRS Centro, passou a unidade local de saúde, passou a pertencer à unidade local de saúde, EPE, da Guarda. Não é? Ou seja, os nossos contratos, que inicialmente eram contratos em funções públicas, passaram a ser contratos individuais de trabalho, neste período de tempo. O que é que acontece? Sem nós termos nada, enfim, que fizesse isso acontecer, nem que tivéssemos outra hipótese que isso não acontecesse. Portanto, foi passado deliberadamente pelo Ministério da Saúde, digamos assim. O que é que acontece? Quando surgiu o tal concurso para equiparação ao estágio de especialidade, que todos os nossos colegas puderam concorrer, nós, unicamente por causa do nosso vínculo contratual, não pudemos concorrer. Nós tínhamos, atenção, que nós tínhamos a mesma experiência, nos mesmos contextos, centros de saúde, a exercer as mesmas funções exatamente, mas como tínhamos um vínculo contratual diferente, de contrato individual de trabalho, não pudemos concorrer a essa equiparação. E, portanto, nós encontramos há 8 anos a trabalhar no Sistema Nacional de Saúde, nos centros de saúde, mas sem esta dita equiparação ao estágio de especialidade. Nós e todos os nossos colegas com contratos individuais de trabalho, que foram todos excluídos desse processo de equiparação nessa altura. Mais tarde, então, o Ministério da Saúde decidiu, então, colocar estes colegas que tinham contratos em funções públicas e que, entretanto, obtiveram equiparação ao estado de especialidade, num concurso para contrato em funções públicas por tempo indeterminado, não é? Que seria uma oportunidade para nós concorrermos. Eu sou de Lisboa, a minha colega é do Porto, e estamos lá na Guarda, e queríamos ir naturalmente para as nossas zonas de origem. Seria uma oportunidade de nós concorrermos. O que é que acontece? Nós não pudemos concorrer por dois motivos. Um, não tínhamos contrato em funções públicas, não é? Recordo que nos foi passado inicialmente para contrato individual de trabalho, e segundo, não tínhamos equiparação ao estado de especialidade, porque não nos deixaram concorrer. E, portanto, esse concurso que permitiu aos nossos colegas, que recordo, entraram exatamente quando nós entrámos e têm as mesmas funções que nós e têm ao mesmo tempo que nós, puderam então concorrer e vão ter um, enfim, vão ser funcionários públicos, vão ter um contrato em termo, e nós ficámos excluídas mais outra vez desse processo. O que é que acontece? Durante estes 8 anos, como nós não podemos então concorrer a nenhum concurso para a nossa área de residência, decidimos pedir mobilidade. Descobrimos na lei que havia a possibilidade de pedirmos mobilidade interna para os nossos locais de origem. Então pedimos, não é? Fomos aos ACES perguntar se eles tinham essa necessidade. Os ACES disseram-nos que sim, que tinham necessidade de psicólogos e que aceitavam a nossa mobilidade. Na ULS da Guarda também aceitam que nós possamos sair, percebem ao fim de tanto tempo que temos o direito de regressar à nossa zona de origem. Mas colocam-se dois problemas, não é? Um é, nós não podemos consolidar a mobilidade, ela só pode ser por 18 meses, porque lá está, não temos contrato de trabalho em funções públicas. O outro é, como nós não temos a especialidade, não é? A ARS e principalmente a Administração Central de Saúde diz-nos que nós não somos psicólogas clínicas. Como não temos a especialidade, nós podemos eventualmente ir de mobilidade, mas temos que ir como técnicas superiores, a ganhar muito menos. Ou seja, a exercer as funções de técnico superior de saúde, como psicólogos clínicos, que são as que nós já exercemos agora, mas a ganhar muito menos como técnicos superiores, como se fôssemos fazer outra coisa qualquer. Então, os ACES que têm necessidade de pessoas, a mim, propuseram-me, foi, a senhora vem como técnica superior, nós dizemos que você vem fazer, enfim, qualquer outras funções, mas você vem a fazer as suas funções de psicóloga clínica, mas, enfim, não pode vir como técnica superior de saúde porque não é psicóloga clínica. Ora, eu e a minha colega, nós somos pessoas qualificadas, para além de, eu sou há 13 anos psicóloga clínica, tenho a minha licenciatura em Psicologia Clínica, tenho mestrado em Psicologia Clínica, sou doutorada em Psicologia Clínica, trabalho há 13 anos como psicóloga clínica, há 8 anos num centro de saúde a desempenhar as funções de psicóloga clínica, e dizem que eu não sou psicóloga clínica e não posso fazer essa mobilidade. E, portanto, para regularizar esta situação dos psicólogos, eu não sei se os senhores sabem, mas é um caos total em termos dos organismos públicos, não é? Uns não têm especialidade, outros têm, uns estão em contratos em funções públicas, outros estão em contratos individuais de trabalho e têm e não têm a especialidade, é uma grande confusão. A Ordem negociou com o anterior governo uns decretos-leis que nos pareceram que iam, de alguma forma, regulamentar toda esta situação, que era autonomizar a carreira de psicólogo clínico da carreira de técnico superior de saúde, e para essa carreira de psicólogo clínico no Sistema Nacional de Saúde, seria necessária a especialidade da Ordem. Deixaria de ser necessária a especialidade do Ministério da Saúde, a tal a que nós não podemos concorrer, e seria necessária apenas a especialidade da Ordem, que está também em vias de aprovação. Isso pareceu-nos um caminho já de maior igualdade entre os psicólogos. Também nesse decreto-lei, haveria um decreto-lei paralelo, em que também ia propor uma carreira que se fosse uma carreira paralela para quem tivesse contrato individual de trabalho nas EPEs. Portanto, seria uma carreira equivalente à outra carreira. Portanto, e aí já não nos podiam dizer que nós não estávamos em nenhuma carreira e, portanto, não podíamos pedir mobilidade em intercarreiras, que é o que nos dizem agora, já estaríamos numa carreira equivalente, não é? E a ganhar o mesmo, e, portanto, iríamos pedir uma mobilidade também para ganhar o mesmo e para desempenhar as mesmas funções. Esses decretos-lei, de alguma forma, vinham regularizar esta situação, e o que a Ordem nos diz é que eles estão para aprovação, mas ainda não saíram, e nós não sabemos se vão sair, se não vão sair, estamos nessa expectativa. Ainda que eles saiam, que parece-nos urgente que saiam para regularizar esta situação, não é? Não pode ser, do nosso ponto de vista, o Ministério da Saúde a definir que só os psicólogos que tenham a especialidade do Ministério da Saúde, que ainda para mais foi interdita a muita gente, sejam psicólogos clínicos, porque há uma série de psicólogos clínicos no sistema privado, nas instituições, nas IPSS, no Sistema Nacional de Saúde, não é? A desempenhar funções de psicólogo clínico, não podem ser só aqueles, tem que ser a Ordem a regulamentar. Saindo esse decreto-leis, estas situações iam naturalmente ficar mais igualitárias e mais justas, mas mantinha-se a situação da mobilidade. Nós continuamos sem poder consolidar a mobilidade. E, portanto, são essas situações que nós vimos aqui expor, de desigualdade de tratamento entre os psicólogos clínicos no Sistema Nacional de Saúde, que, relembro, desempenham as mesmas funções, mas não têm acesso aos mesmos direitos. Há um outro pormenor que a minha colega está-me a relembrar, que é quando surgirem, por exemplo, uma abertura, que agora se fala, a abertura de concursos, enfim, interesse em que haja mais psicólogos nos cuidados primários, havendo uma abertura do concurso para contratos em funções públicas, não é? Nós estamos interditas de concorrer, não é? E qualquer, por exemplo, qualquer colega nosso, que seja, por exemplo, administrativo, mas que entretanto faça o curso de psicologia, não é? Num qualquer centro de saúde ou qualquer organismo público, seja ele qualquer, numa câmara, desde que tenha contrato em funções públicas, vai poder concorrer. E nós que temos muita experiência no Sistema Nacional de Saúde, não vamos poder concorrer. E, portanto, estamos assim limitadas nas nossas opções e, de uma forma injusta, pensamos nós. E eu agradeço a vossa atenção e a concluir.
Posso só acrescentar que há semelhança de nós, dos psicólogos, também se encontram os nutricionistas, e os farmacêuticos e outros da carreira técnica superior de saúde. Mas a legislação que estava a ser negociada era essencialmente para psicologia, nutrição e farmacêuticos.
Muito obrigada. Trata-se de uma questão relacionada com o Ministério da Saúde e eu ponho à consideração da senhora e do senhor deputado se desejam colocar alguma questão. Faz favor, senhora deputada, senhora Sofia Araújo, do Partido Socialista.
Só fazer um breve comentário. Primeiro, agradecer a vossa presença aqui. É um assunto que me diz muito, porque eu própria sou psicóloga clínica há 16 anos, portanto percebo perfeitamente a vossa situação. Dizer-vos que o grupo parlamentar do PS está a acompanhar a vossa situação e tem sensibilidade para ele, portanto, deixar-lhes um pouco de esperança, não é? De que essas situações sejam realmente resolvidas da melhor forma possível. Tá? Muito obrigada pela vossa presença.
Muito obrigada ao Sr. Deputado Álvaro Batista, do Grupo Parlamentar do PSD. Peço desculpa.
Bem, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, queria agradecer à doutora Cecília Medeiros e à doutora Anabela Monteiro o trabalho que tiveram em vir aqui expor-nos o vosso problema. Nós tomámos devida nota dele e, portanto, e vamos ver a situação com mais pormenor e, portanto, depois de estudar, iremos equacionar que iniciativas poderemos tomar no sentido de ajudar a resolver o vosso problema. Há, no entanto, algumas questões que eu vos queria colocar. A primeira é saber se esta questão que estão a colocar se é específica da vossa, portanto, do vosso serviço ou é geral a todas as entidades públicas empresariais. Portanto, se é uma questão geral. Depois, queria perguntar-vos se vocês estão contratadas ou não com um contrato de trabalho por tempo indeterminado. Isto é, se vocês, apesar destes problemas, têm a vossa situação profissional estabilizada ou não em termos da unidade local de saúde da Guarda, porque também pensamos que é uma matéria importante. E depois também gostaríamos de saber se conseguem dizer-nos quantos profissionais estarão nessa situação, mais ou menos em termos do país, quer na vossa unidade local de saúde, quer eventualmente ao nível do país. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Álvaro Batista. Temos entre nós também a representante do grupo, assessora do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, a doutora Joana Mendo. Não posso dar a palavra. Neto, peço desculpa. Não posso dar a palavra, porque aqui só usam da palavra os senhores deputados, mas está aqui em representação do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, para terem, portanto, a noção de quem está entre nós. Eu, antes de passar a palavra às senhoras para poderem responder às questões que, entretanto, o senhor deputado Álvaro Batista, do grupo parlamentar do PSD, colocou, eu vou fazer uma sugestão, caso a senhora e o senhor deputado não se oponham, face à matéria apresentada, e porque estava em causa alguns diplomas que poderiam estar ou não para sair, e porque é relevante manter aqui o princípio da equidade que foi aquele que, ao fim e ao cabo, nos trouxeram cá. Eu sugeria que, ao nível dos serviços da Comissão, possa ser diligenciado para enviarmos uma carta ao Ministério da Saúde, no sentido de sabermos o que se passa com esta situação, em concreto, dos técnicos superiores, psicólogos, nutricionistas e farmacêuticos. E é para o efeito, se puderem nos fazer chegar alguma documentação mais detalhada, um memorandozinho, ou deixar uma cópia, ou alguma coisa, nós agradecemos, porque iria facilitar todo o trabalho que possa vir a ser feito, no sentido de obtermos informação, que depois será reencaminhada, caso venha a ser. Não sei se da parte do Sr. Deputado ou da Sra. Deputada há qualquer oposição, é o normal procedimento da Comissão. Neste sentido, a palavra à Sra. Doutora Cecília Medeiros e depois se desejar à Doutora Anabela Monteiro.
Bom, agradeço então as vossas questões e os vossos comentários. Nós temos contrato individual de trabalho sem termo. Esta situação refere-se a todas as pessoas que têm contrato individual de trabalho nas EPEs, portanto, nas unidades locais de saúde ou nos hospitais EPE. Existem pessoas que já estavam lá e têm contrato em funções públicas que já estavam antes dos serviços terem passado para EPEs e, portanto, essas têm contratos em funções públicas. As pessoas que entraram posteriormente ou que estavam na nossa situação, que tinham contratos a termo e que tiveram que passar para contratos individuais de trabalho, todas têm contratos individuais de trabalho, médicos, enfermeiros, não é? Todos os técnicos. E, portanto, estão na nossa situação todos os profissionais de saúde que têm contratos individuais de trabalho nas EPEs. Não é? Portanto, qualquer colega nosso, ou médico, ou enfermeiro, enfim, médico e enfermeiro, eu não estou tão a par das carreiras específicas deles, mas qualquer técnico superior de saúde que esteja aqui em Lisboa e queira ir para a guarda, depara-se com as mesmas dificuldades que nós. Sim.
O meu pedido de esclarecimento não era relativamente, obviamente que toda a gente que está nas EPE tem o mesmo tipo de contrato, era quantos técnicos é que terão problemas do reconhecimento dos seus níveis habilitacionais.
A sua especialização.
Da especialidade.
É só essa matéria.
Pois, não temos esses números, mas o Ministério da Saúde, mas eu ia dizer que o Ministério da Saúde terá, porque quando foi a equiparação, todos nós concorremos para a equiparação e todos nós fomos excluídos, e, portanto, esses números dos excluídos serão esses números.
A nível de psicólogos no Sistema Nacional de Saúde são cerca de 610, em que talvez 200 e tal estejam nesta situação, se não for mais. A nível de nutricionistas nós seremos mais ou menos o mesmo número, farmacêuticos são um bocadinho menos.
Resta-me agradecer à Sra. Doutora Anabela Monteiro e à Sra. Doutora Cecília Medeiros as questões que nos trouxeram, que tomámos todos devida nota, como disse, não, tendo havido concordância por parte da Sra. e do Sr. Deputado, vamos enviar um ofício ao Ministério da Saúde, expondo a situação que nos apresentaram e, se houver resposta, daremos a devida nota. Bem, desejo as maiores felicidades, consigam resolver o assunto que nos trouxe. Agradeço a entrega. Muito obrigada, damos por encerrada esta nossa audiência.